Evangelho de João, capítulo de número 11, em especial, vamos ler o versículo 18. João, capítulo 11, verso de número 18. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Só isso por enquanto. Irmãos, a mensagem dessa manhã tem como tema Betânia. É muito interessante que quando lemos os quatro evangelhos, vemos de uma forma muito peculiar a relação de Cristo com essa cidade. E na medida que fui lendo, isso foi crescendo muito no meu coração e eu me perguntei, Betânia, o que será Betânia? Quando vamos analisar um pouco, nós sabemos que Betânia ficava a 3 quilômetros apenas de Jerusalém, indo no sentido de Jericó, 3 quilômetros. Mas mesmo sendo tão perto, Jesus sempre preferia estar em Betânia do que Jerusalém. Coisas, curiosidades. A palavra Betânia tem 2 sentidos quando procuramos o significado. Sabemos que tanto nomes hebraicos, né, como nomes gregos, eles não existem sem um sentido. Então a palavra Betânia também tem um significado. Mas são 2 significados. E nenhum deles supera, quando nós estudamos sobre a origem da palavra em si, eles concorrem entre si. O primeiro significado da palavra Betânia é casa da pobreza. Alguns traduzem como casa da miséria, né? Mesma coisa. O outro sentido é casa dos figos verdes. Não tem muita ligação um e outro nome. O que nos leva a pensar que haviam visões distintas. Uma visão do povo local que ali vivia, conhecia a cidade, né? E que por aspectos cotidianos sabiam como era uma vila, assim tão chamada, Betânia, de poucas oportunidades. E diante disso, nada melhor do que reconhecer. É casa da pobreza. Sabemos que Roma, governando naquele período em especial em que o Senhor Jesus manifestou o seu ministério sobre a terra, Roma tinha um governo onde os impostos eram altos, o povo, na sua grande maioria, eram pessoas extremamente pobres e necessitadas. E era nesse contexto que o Senhor Jesus se deparou com a cidade, onde talvez o próprio povo preferiu definir aquela cidade pegando o aspecto realista do seu contexto. Um povo humilde, na sua grande maioria pobre, uma cidade com poucas oportunidades. As oportunidades não estavam longe, estavam a 3 quilômetros dali. Jerusalém seria então a tão famosa e desejada cidade de se morar, de se trabalhar, de se conquistar um futuro. Mas Betânia existia e não podia ser ignorada. O outro sentido, talvez, foi dado por alguém que ocasionalmente, passando naquele lugar, conseguiu ver alguma característica distinta da primeira, do povo que ali morava. Passando em época de figos, que eram comuns nos caminhos entre Betânia e Jerusalém, definiu ali como terra de figos verdes. Ora, o que isso tem a ver com a palavra e com aquilo que queremos compartilhar sobre nós? É muito simples, mas antes de mergulharmos nessa verdade ou nessa realidade, eu queria que vocês entendessem esse nome e essas 2 visões, porque elas são importantes na conclusão da mensagem dessa manhã. Por exemplo, se nós trouxermos para a nossa realidade, nós moramos na cidade de Belo Horizonte. Quem deu esse nome a essa cidade? Como esse nome se tornou algo tão unido a ela? Certamente, Há muitos anos atrás, alguém vindo percebeu valores, percebeu qualidades, percebeu oportunidades nessa terra que aqui moramos. Cidades de montanhas, na época de matas, de vegetação extremamente bonita, maravilhosa. Uma terra onde, passados anos, se manifestou pela beleza da sua maior avenida, que era a Avenida Afonso Pena, árvores no canteiro central, de fora a fora, nas laterais, prédios lindos, construídos com todo cuidado, com todo zelo. Era uma cidade que tinha a fama de ser e ter uma alta ou um alto índice de qualidade de vida. Muitas pessoas eram indicadas a elas que viessem morar em Belo Horizonte pelo equilíbrio climático. Essa é uma visão. Passado algum tempo, a cidade de Belo Horizonte passou a ter um outro nome também. Alguns dizem que não é mais Belo Horizonte, é Belo Horizonte. Dizendo que as nossas montanhas foram comidas, as nossas vegetações foram eliminadas. A nossa alegria, ao estar num centro tão lindo como era Belo Horizonte, deu lugar a uma avenida árida com uma pouca vegetação. Dizem que a nossa lagoa, que se praticava esportes, hoje é um córrego aberto e amplo. Quem caminha pelo local, ainda que possa contemplar a beleza, muitas vezes se depara com o baixo nível de qualidade das águas. As nossas ruas estão sujas, as nossas ruas estão cheias de buracos. Duas visões. Assim é o mundo, assim é a vida. Duas visões. Sempre haverá alguém que vê de uma forma distinta. Quem está mais certo? O que devemos fazer ao conceituar alguma coisa? E esse é o motivo pelo qual trabalharemos Betânia. Mas antes ainda de entrar nisso, eu digo para vocês que isso não é diferente comigo e com vocês. Somos conceituados. As pessoas, quando olham para mim e para vocês, têm algo a falar. Ou de bom, ou de ruim. Mas, na verdade, o que somos? Em parte, somos aquilo que julgamos melhor absorver. Alguns, um pouco mais tendenciados à baixa estima, se julgam mal. Outros, um pouco mais cheio de esforço e zelo por si, acaba colocando conceitos sobre si que os faz ficar de pé. Mas o que nos chama a atenção ao estudar sobre Betânia não eram as duas opiniões apenas que foram impostas àquele vilarejo. O que me chamou muito a atenção era como Jesus via aquele vilarejo. Porque ali se tornou um lugar muito interessante para Cristo. Quando você for ler novamente os quatro evangelhos, procure destacar quantas vezes Jesus foi até aquele vilarejo. Um vilarejo conhecido pela sua pobreza, mas também conhecido talvez por aquilo que fosse a sua única virtude. Um vilarejo que concorria com lugares bem mais interessantes, desenvolvidos e com muito mais oportunidades. Mas não lemos nas Escrituras nenhum outro lugar onde Cristo estivesse tão presente como Betânia. E o desafio que encontrei diante dos meus olhos e que aquecia o meu coração é: Jesus, por que Betânia? E eu descobri que, talvez, respondendo a essa pergunta, eu e vocês possamos também responder uma outra. Jesus, por que eu? Entre tantas pessoas nesse mundo, as pessoas me dizem que não sou bom. As pessoas me dizem que eu não sou qualificado. As pessoas dizem, talvez, que eu não tenho habilidades, inteligência emocional, Talvez dizem que não tenho nem uma boa inteligência intelectual. Talvez com relação ao estudo não seja eu um exemplo. Mas tem alguém que vê diferente. Tem alguém que fala assim, mas tem figo verde. Até que tem alguma qualidadezinha. Não é assim? Estou falando de mim, mas eu quero que você se coloque. Como é que as pessoas te veem hoje? E até onde isso representa o que você vive, o que você respira, o que você come? Até onde isso representa o que você realmente é? Quando o Senhor Jesus, passando por aquelas terras, encontrou ali coisas muito interessantes, resumindo e em parte antecipando para vocês, é lá em Betânia que Lázaro, Maria e Marta moravam. É lá em Betânia que João Batista batizava. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas é lá em Betânia que Simão o leproso morava. Tem mais. É lá em Betânia que o Senhor Jesus, saindo de Jerusalém, muitas vezes se abrigou. Como se não bastasse, que coisa curiosa, é lá em Betânia que a palavra de Deus diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, se manifestou aos seus discípulos e concluiu o seu ministério terreno, foi assunto aos céus, aos olhos dos seus. Betânia não é nem terra de pobre e nem de figo verde aos olhos de Jesus. Por que isso em Betânia? Paralelo a isso, por que Deus escolheu? Por que você está aqui nessa manhã? Será que talvez não seja para dar um recado a você? Não importa o que pensam sobre você, o que importa é o que Cristo vê em você, ou o que Cristo intenciona com você. Se você tem sido uma pessoa regida por conceitos, se você tem vivido movido por aquilo que as pessoas falam a seu respeito ou pensam, se você tem buscado elogios dessa terra, eu afirmo a você, não deve ser esse o seu propósito. Mas o Criador, o Senhor Deus, poderoso, pensa algo a seu respeito. Paralelo, então, nós vamos dissertar nessa manhã. E eu te convido a mergulhar comigo nessa realidade de Betânia. Ó Senhor Jesus, por que Betânia? Ainda que a minha mente possa levar algumas conclusões que não sejam exatamente aquilo que motivou Cristo, eu quero dizer para vocês que em oração é o que deu para comer, é o que deu para encher o meu espírito. Porque quando nós nos dedicamos a ouvir e aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar, o Espírito de Deus nos comunica a sua palavra, a sua verdade. Amém. Então eu quero que a gente comece agora a tentar entender a relação de Jesus com essa cidade chamada Betânia. Digo cidade, alguns chamam, em especial a Bíblia trata como uma vila. Por que Jesus gostava tanto? Então eu quero que a gente leia alguns textos e na medida que lermos nós vamos criando esse ambiente que liga a pessoa de Cristo à Betânia. Mas eu quero chamar a sua atenção. Talvez eu e você nessa manhã devamos nos ver como Betânia de Cristo. Não ligue apenas a informação que eu trarei a vocês. Ligue aquilo que Deus possa comunicar a você acerca da relação entre Deus e você. O que é que Cristo quer achar em mim e em você? O que é que Cristo quer ter todas as vezes em que Ele lembrar de algo? Ele quer ter eu e você como seu Betânia. Vamos lá. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos aqui, entre os quatro evangelhos, trabalhar bastante nessa manhã. Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler em especial os versos 6 e o verso 7. Os irmãos acharam? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Aqui é um dos eventos que envolve Betânia nas Escrituras. Eu queria dizer que uma das coisas que Jesus via em Betânia é, quem quiser anote, primeiro ponto, Jesus encontrava em Betânia casas que o acolhiam. Casas que o acolhiam. Simão leproso. A Bíblia não fala muito sobre este. Entende-se que um leproso que por ele fora curado. As portas da sua casa estavam abertas. Era muito comum que naquele tempo as pessoas tivessem alguma resistência acerca da pessoa de Cristo. Naquela época, abrir uma porta para que o Senhor Jesus entrasse significava muitas represálias. Havia uma represália social, uma represália religiosa, né? E haviam tantas outras no seu contexto. Mas falando dessas duas, qualquer pessoa que recebia Cristo, Cristo que já estava sendo tão falado, afinal de contas, dentro do contexto religioso daquele povo, aguardava-se o Messias. E como alguém aparece dizendo, eu sou o Filho de Deus? Como que alguém se apresenta como aquele que cura, que ressuscita e que perdoa pecados? Havia um conflito muito grande e envolvido de muitos medos, aquele povo então começou a fechar as suas portas. Mas em Betânia, exatamente em Betânia, Jesus tinha portas abertas. É nessa casa que Jesus encontrou portas abertas. Abrir porta para Cristo significava ser expulso da sinagoga. A sinagoga era o contexto que também envolvia não só a relação religiosa, como também o aspecto social, clínico e educacional. É na sinagoga que o judeu aprendia a ler, a escrever. É na sinagoga que ele recebia cuidados da sua saúde. É na sinagoga que ele recebia auxílio alimentar. A sinagoga representava o coração do povo judeu. E como você pode se dar ao direito de ser expulso de uma sinagoga? Dentro da pobreza que se vivia. Mas Simão leproso abriu as portas da sua casa. E ali Jesus não apenas pisou dentro daquele ambiente, mas Jesus assentou-se à mesa. Isso é muito rico, irmãos. Eu vou dizer para vocês que não é diferente hoje. Existe um sistema religioso que diz, não creia em Jesus como ele é. Creia de forma dogmática. Creia de forma meramente religiosa. Com ritos repetitivos, com falas lidas diariamente, ou então nem creia nele. Como que socialmente às vezes somos exprimidos quando falamos com todo vigor e alegria? Eu sou Simão leproso, ou ex-leproso. Mesmo curado, aquele homem ainda trazia o peso da sua dor. Simão, o leproso. Assim somos nós, os crentes. Povo doido. Quem anda com crente fica o quê?
Doido.
Cuidado com esse povo. Faz lavagem cerebral em todo mundo. A pressão que existia, ainda que seja menor, ela é uma realidade nos nossos dias. O único problema é que nós estamos fazendo tanto esforço para ser aceito que estamos deixando a porta das nossas casas fechadas para o Mestre Jesus. Foi nesse contexto, irmãos, que Jesus, indo para Betânia, achou então portas abertas, que ele não achava em outros locais. Eu acho que Jesus tem motivo para gostar de Betânia. Porque quando Jesus foi, no texto aqui que lemos, até a casa de Simão leproso, diz que ele assentou-se à mesa. Nós já aprendemos em outros momentos e outras ministrações o que simboliza mesa nas Escrituras. Os irmãos lembram? Mesa é comunhão. Jesus achou em Betânia comunhão. Pessoas que assentavam-se com ele, ou assentando-se junto dele, comungava da pessoa de Cristo. Falava e ouvia. Não é apenas isso. Quando Jesus assentava-se à mesa, Jesus se alimentava, Jesus comia. Sabe o que significa, ou a que podemos ligar o comer à mesa? É uma comunhão com desfrute. Mesa é comunhão, comer é desfrutar. Jesus achava em Betânia comunhão e... É diferente de religião, é verdade. É falar: Deus, eu sinto o Senhor no meu espírito. Ainda que eu tenha o peso, né, dos conceitos que estão me massacrando, eu tenho Jesus assentado dentro da minha casa, assentado à mesa, comendo comigo. Senhor, muito obrigado. Betânia, são casas que acolhem. Mas não é só isso. Nós encontramos também, quando uma pessoa assenta-se à mesa, primeiro entra numa casa, assenta-se à mesa, come, temos ainda uma outra questão. A questão é: Jesus achou naquela casa lugar de descanso. Descanso representa confiança. Porque quando você está desconfiado, qual é a sua postura? Alerta e tensão, não é assim? Quando nós estamos desconfiados, se Deus é capaz de cuidar de nós, nós não dormimos. Ou você dorme? Misericórdia, se acontecer isso, se acontecer aquilo, Senhor... Desconfiança. Essa desconfiança, muitas vezes, não é um ambiente onde Cristo esteja sentado à mesa comendo. Eu e vocês precisamos entender que na casa de Simão haviam portas abertas, onde Jesus então assentava-se à mesa, comia e descansava. Amém?
Amém.
Portas abertas. Abre um parênteses. Vamos linkar isso a nós. Somos a casa de Simão. A Bíblia diz assim: acaso não sabeis vós que sois morada de Deus? Templo do Espírito Santo que em vós habita? Somos casa. Mas eu pergunto, as portas estão abertas para o Senhor Jesus? Talvez alguns, cheios de chavão, digam assim: é claro, claro, é Jesus. Meu coração está sempre aberto para Jesus. Tá, passado o momento da reação, vamos agora aprofundar mesmo nisso. Deixa eu te falar uma coisa: a sua porta estando aberta, Jesus é aquele que tem assentado à sua mesa, ou seja, falado com você. Jesus tem comido com você e você com Cristo à mesa? O Senhor tem descansado com você, ao seu lado? Ou você acha que Jesus é como o escravo que sempre te serve? Muitas pessoas que se dizem cristãs usam Cristo como um escravo contínuo em alerta. Jesus me dá isso, Jesus faz isso para mim, Jesus me libera, Jesus realiza, Jesus cura, Jesus faz, Jesus... Irmãos, Betânia, são casas de porta aberta. Comunhão, desfrute e o quê? Descanso, confiança. Pensa nisso, nosso tempo não é muito, eu preciso passar alguns outros pontos que levavam Jesus sempre de volta a Betânia. Abra comigo agora a sua Bíblia, voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 a verso 3. Podemos ler? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui é muito interessante, veja bem. A primeira coisa que Jesus encontrava lá em Betânia era o quê? Casas abertas. Que tinham suas portas abertas para ele. Casas que o acolhiam, ok? Primeiro ponto, casas que o acolhiam. Agora, nesse texto, nós temos um outro aspecto muito claro quando lemos. Em Betânia, Jesus encontrava também mãos que o serviam. De uma forma diferenciada da primeira leitura, nós vemos aqui que quando o Senhor Jesus chegou ali na casa de Lázaro em Betânia, ele deparou-se com algumas coisas que estavam acontecendo. Diz, por exemplo, a palavra que Lázaro assentava-se à mesa, que Marta servia, e vemos que Maria adorava. Irmãos, essa tríade maravilhosa Jesus só encontrou em Betânia. Quando Jesus ia para Jerusalém, vocês podem ler o texto, fala assim, e queriam matá-lo. Nós vamos ver que em Samaria havia uma outra expressão, ainda que um fato único tenha ocorrido ali. Mas em Betânia, além de portas abertas, lá na casa de Simão, o leproso, assim conhecido, agora na casa de Lázaro, Jesus então assentando-se à mesa, ele tinha a presença de Lázaro, o serviço de Marta e a adoração de Maria. Essa Maria é a Maria irmã de Lázaro, ok? Não confunda com a Maria mãe de Cristo. Veja bem, o que é que nós podemos tirar disso aqui? Vamos acompanhar aqui, por favor. O serviço de Marta significa serviço, significa consagração. Só serve plenamente quem está consagrado. Do contrário, você realiza obras. E não é essa a finalidade de Cristo alcançar o meu e o seu coração. Nós não somos e nem temos tendências meramente de prestação de serviço. Nós somos consagrados. Já disse para vocês, a palavra consagrado significa com o sagrado, ou traduzido, um com o sagrado. Resumindo, somos um com Cristo. Ali, Jesus encontrou Marta que servia, ou seja, um ato de consagração. Eu estou aqui, mestre, para te servir. Mas não apenas isso ele encontrou nessa outra casa. Ele encontrou Lázaro, que entre outros estava com ele assentado à mesa. Continuamos na comunhão. Porque, irmãos, consagração sem comunhão vai dar confusão. Não dá para separar essas coisas. Porque se você ouve e não se consagra em serviço, você é mero ouvinte e não praticante. Você vai se confundir na carreira da fé. Mas se você ouve e, consequentemente, você se consagra, aí, irmãos, essa dupla já é poderosa nas nossas vidas. Mas não apenas isso, nós temos ainda a unção de Maria. Maria diz o texto que ela, pegando um nardo precioso, caro, lembra, precioso, derramou aos pés do Senhor Jesus. Esse ato de derramar é um ato de adoração. Não basta apenas eu e vocês crermos em Jesus. A nossa porta do coração tem que ser aberta. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, entraremos, cearemos e faremos em ti morada. Olha o Senhor Jesus querendo achar um lugarzinho no nosso Betânia, no nosso coração, né? Deixa eu entrar no seu coração. E quando entra ali, então, nós temos essa expressão, irmãos, representando tudo isso, ou resumindo tudo isso, porque temos pouco tempo para falar de tantos fatos, eu queria dizer para você, Betânia representa mãos que o serviam, mas, sobretudo, eu posso afirmar que Betânia representa serviço pleno a Deus. Ou seja, vidas verdadeiramente rendidas e convertidas a Deus. Essa ação, essa tríade ação, essas três manifestações na casa de Lázaro eram preciosas para o Senhor Jesus. E eu desafio você, além dos evangelhos, achar um lugar como esse, entre outros citados. Que casa confortável, que casa agradável, que recepção boa havia na casa de Lázaro. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem que quando Lázaro morreu, diz que o Senhor Jesus
chorou.
A única vez em que encontramos em todas as Escrituras, o mais breve entre todos os versículos bíblicos, e Jesus chorou, é digno de choro. O amor do Mestre era intenso. Mas lá vai o Senhor Jesus no quarto dia manifestar a glória sobre o seu amigo Lázaro. Lázaro não era apenas mais um assentado à mesa. A Bíblia diz o amigo Lázaro. Jesus não quer apenas, ainda que seja uma verdade, ser apenas o seu Senhor. Ele quer ser o seu Senhor. Mas amigo, filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor nos ama tanto, mas por que que continuamos a agir de forma tão errada com esse que nos chamou, que nos amou, que nos convocou? Na casa de Lázaro havia toda essa manifestação plena. Vamos lá, Marcos capítulo 11. Vamos ver mais uma manifestação muito importante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo de número 1 até o versículo de número 6, para nós pegarmos bem direitinho uma outra coisa que Jesus encontrava em Betânia. Amém ou misericórdia?
Amém.
Marcos, capítulo 11, verso de 1 a 6. Quem não achou ainda, acompanhe a leitura. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, eles porém responderam, conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir à Betânia. À Betânia, isso é muito especial. Primeiro ponto, casas que acolhiam. Segundo ponto, mãos que serviam. Terceiro ponto, ouvidos que escutavam. Por que isso? Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus deu uma ordem. Irmãos, por favor, entendam o que está acontecendo aqui. Era uma manifestação unilateral. O Senhor Jesus, pegando dois de seus discípulos, disse assim: Ide à aldeia próxima. Ali era Betânia. Ide ali e ali achareis um jumentinho, vocês vão trazê-lo a mim. E se vocês forem questionados, vocês dirão. O Senhor Jesus deu uma ordem. O mestre precisa dele, mas ele vai devolver. Lá foram os discípulos. E quando acharam aquilo, só eles tinham essa informação. Quando chegaram ali, tinha um jumentinho preso. É esse, o mestre falou que ia achar um jumentinho. Falaram até o lado em que estava, que coisa preciosa. Mas não vamos entrar nesse lado. Esse lado é importante, mas hoje o tempo não dá. Então veja bem. Achando ali o jumentinho, soltaram e o povo então disse, espera lá, quem estava à porta, o que você está fazendo isso? Aí eles falaram exatamente o que Jesus mandou. O mestre mandou pegar. E falou o seguinte, eu vou mandar de volta. E deixaram aí. Dá para entender isso? Ouvidos que ouviam. Vai fazer isso em Samaria. Vai fazer isso em Jerusalém. Vai fazer isso nas regiões da Galiléia. É ladrão preso e vai direto para julgamento. Mas em Betânia, irmãos, o mestre mandou, pode levar. Betânia tinha uma relação com o mestre. Betânia viu o mestre entrar e sair das casas. Betânia tinha ouvidos que ouviam. Isso aqui é tão importante para mim e para você, irmãos, porque quando eu e vocês aplicamos isso, ouvidos que ouvem, achados em Betânia, significa que o Senhor Jesus pode falar, porque eu vou acatar. Quantas vezes o Senhor tem pedido, vou abrir aqui um parênteses antes de continuar o desenvolvimento aqui. Quantas vezes o Senhor Jesus tem te pedido algo? E o que é que você tem feito? Quantas vezes eu e você estamos ali sofrendo, chorando, amargurados, preocupados, ou mesmo muito alegres, entusiasmados com alguma coisa, e o Senhor Jesus disse assim, não me dá isso. Mas entenda, Ele não está pedindo, porque Ele precisa. Porque eu fiquei imaginando o jumentinho que foi e o jumentinho que voltou. Filhote de jumento, não tinha sido montado ainda, irmãos. Arisco. Mas eu vou dizer para você, não tem ninguém que o Senhor Jesus toca que volta do mesmo jeito. Não existe. A mulher com fluxo de sangue tocou e foi curada. As mãos de Jesus tocou aos olhos dos cegos e foram curados. O Senhor Jesus tocou na esfinge de um jovem morto, de uma mulher viúva com um único filho, e ele ressuscitou. Os olhos de Cristo contemplou Pedro enquanto ele negava Jesus, e Pedro amargamente se humilhou diante dele. Quando Jesus te pede alguma coisa, ele vai te devolver. Mas entenda, irmãos, transformado. E o Senhor Jesus pede, filho meu, Jesus quer meu coração. O coração é meu. Não, meu coração eu não vou te dar. Irmãos, deixa Jesus levar. Porque ele vai te devolver daqui a pouco. Mas por favor, entenda. Ele vai voltar outro. Só em Betânia. Jesus, leva esse coração, por favor. Era para ter uma fila de pessoas clamando, um universo de pessoas clamando, Jesus, leva o meu coração, porque eu não aguento ele mais. A Bíblia diz, enganoso é o coração e demasiadamente corrupto. Jesus, leva esse coração. Já foi profetizado pelo profeta, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em ti um coração de carne. E derramarei o meu Espírito sobre vós. É isso que você precisa. Mas ali, diz o texto, e deixaram levar o jumentinho. Deixa Jesus levar o seu jumentinho, por favor. Está dando para entender? Leva o seu Jesus. Irmãos, ouvir e deixar ir significa obediência. Jesus achava obediência em Betânia. Aí eu digo para mim e para você: você tem obedecido falar do Mestre? Quando Jesus diz assim, eu vou levar, o que é que você faz? Às vezes Deus tem que levar coisas que nós estamos muito presos a ela. Dói. Às vezes nós nem entendemos. Podemos falar do aspecto físico? Às vezes o Senhor tem que levar alguém que amamos. Às vezes Deus tem que levar coisas que julgamos precisar. Às vezes Deus tem que levar, tem que levar, tem que levar. E você sabe o que é que Deus está requerendo de você ou não sabe? Começa a levar. Tem pessoas que amam a preocupação, amam a ansiedade. E gostam do estado depressivo, gostam da expectativa de ter uma dor que não cessa. Irmãos, o Mestre te fala nessa manhã. E ele fala através dos seus discípulos. O Mestre falou, ele vai levar, ele vai devolver. Deixa o Mestre levar. Eis aqui, Senhor. Amém?
Amém?
Ouvidos que ouviam, porque ao ouvir, acatou-se. Obediência. Três pontos, só para a gente pegar aqui para encerrar. Estamos quase acabando, hein? Só falta mais oito. Três pontos. Brincadeira, né, estudão? Primeiro é?
Casas que acolhiam.
Segundo é? Mãos que serviam. Terceiro é? Ouvidos que ouviam. Amém? Vamos para o quarto ponto. Evangelho de João, capítulo 1. Em especial, versículo 26 e 27. Podemos ler? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram onde, irmãos?
Betânia.
Em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. lá em Betânia. Betânia tinha mais uma coisa. Além do ouvido que ouvia, Betânia tinha agora vozes que anunciavam. João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas. E agora, de uma forma muito rica e interessante, João Batista, ali de Betânia, ele não falava de si. Ele falava do Mestre. Ele não destacava as suas qualidades. Ele destacava e honrava o Senhor dos Senhores. A sua voz era voltada não para defender-se, mas para mostrar aquele que é tudo em todos, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. E João Batista dizia assim: eu não sou, mas Ele é, e eu não sou sequer digno de desamarrar as correias da sua sandália. Ai, irmãos, coisa rica, coisa bonita, que valioso. O que é que você tem feito com o que Jesus te chamou a ser e fazer? Será que você acha que ser cristão e dar um bom testemunho é ter uma vida toda dentro da régua dessa sociedade? Porque eu sou próspero, eu tenho filhos, marido, esposa, eu tenho coisas, eu tenho objetos, eu tenho cursos, eu tenho diplomas, eu tenho... Isso é lixo. Paulo diz assim: eu abandonei todas as coisas e as considerei como esterco pela sublimidade da grandeza de Cristo Jesus. Olha, não quero dizer para você que o seu esforço não tem valor nenhum, mas quando a sua alma precisa, essas coisas não te seguram. Aí você vê a fragilidade, você começa a ter muita confusão. Irmãos, o que o Senhor Jesus quer são pessoas que testemunham e glorificam a Ele mesmo. Esse é o Mestre. Eu sou nada. Eu não sou digno. E eu vou dizer para você nessa manhã, nenhum de nós que aqui se encontra é digno. Não. Lembro uma vez falando de Jesus para uma pessoa. Essa pessoa estava num estado extremamente calamitoso. E ela, depois de gastar um bom tempo falando com ela, ela disse assim: mas eu peco muito. Eu não sou digno disso. Vou levar mais 10 minutos, irmãos. Não sou digno disso. Não sou digno. Eu disse: que bom, eu também não sou. Mas Jesus, segundo a palavra de Deus, não nos escolheu por sermos perfeitos. A Bíblia diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos salvou. Mas Ele não nos salvou para que ficássemos nesse pecado, mas para que nós, convertendo, deixando Ele levar o nosso jumentinho, possamos agora receber um novo coração. É esse Jesus. Esse Jesus que estava ali, agora era anunciado. Em Betânia tinha vozes que anunciavam. O seu objetivo. Difícil o seu objetivo. Mas abra comigo em Lucas capítulo 9 e vamos rumando aqui para a conclusão. Lucas capítulo 9, versos 51 a 56. Os irmãos acharam? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, encontraram uma aldeia dos samaritanos para lhe preparar pousada, mas o não receberam. Porque o aspecto dele era de quem decididamente iria para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia, onde o mesmo não foi, e seguiram para outra aldeia. Desculpa. Primeira colocação aqui. Não foi recebido nesse local, até o verso 56. Agora, paralelo, deixe isso aí aberto, mas vamos lá em Mateus 21, 17, só para vocês comprovarem. Mateus 21, 17. Amém? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Paralelos. Samaria, não vamos receber Jesus. Aqui não é lugar para ele encontrar descanso. Aqui não é lugar para pernoitar. Não queremos Jesus neste lugar. Samaria. Betânia. Jesus foi para Betânia e ali pernoitou. A distinção é imensa. Por quê? Porque havia lá em Betânia algo que não havia em nenhum outro lugar. Não precisa abrir a sua Bíblia. Mas lá em Lucas capítulo 9, versículo 58, o Senhor Jesus diz, vocês já estão abertos, só deixei um pouquinho. O Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É esse mestre que não tinha descanso, não tinha lugar, não tinha recepção, que se depara com Betânia, que representa nesse momento corações que o amavam. Mestre, se ninguém te receber, vem para cá que nós te recebemos. Tem casa de Lázaro, tem casa de Simão e quantas outras casas. Tem a sua ordem obedecida. Vem pernoitar aqui, mestre. Em Betânia tinha corações que amavam. Sabe, irmãos, tem hora que eu fico um pouco preocupado conosco. Porque quando nos deparamos com o Evangelho que muitas vezes julgamos viver, nós não encontramos essas qualidades ainda bem trabalhadas entre nós. Às vezes alguma, um pouco mais, mas não encontramos com a largueza que tem. Qualquer coisa nos tira da comunhão. Qualquer coisa nos tira da vida. Qualquer coisa nos traz ansiedades e preocupações. Muitas vezes não vemos, mas significam portas abertas, mesas vazias, sem alimentos e sem presença, bocas que não anunciam, ouvidos que não ouvem e obedecem, e significa até mesmo, irmãos, corações que não amam como deveriam. Como o mestre terá prazer se não tiver ambiente para ele? O Senhor quer achar em mim e em você esse ambiente, esse coração. Mas eu quero terminar com a leitura de Lucas 24, 50 e 53. Os irmãos acharam? Então os levou para Betânia. Então os levou para onde? E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus.
Amém.
Bom, só para finalizar e concluir. Eu sei que são muitos itens, mas eu preciso que você tente memorizá-los. Primeiro, casas que acolhem. Segundo, mãos que servem. Terceiro, quarto, vozes que anunciam. Quinto, corações que amam. Sexto, olhos que veem. Olha que coisa linda. Depois do seu ministério terreno, o Senhor Jesus foi exatamente para Betânia. É Betânia que tem que ver isso, irmãos. Não é Jerusalém. Betânia tinha que ver. Não era Samaria, era Betânia. Porque em Betânia ele tinha. Em Betânia ele vivia. Em Betânia ele era amado. E diz ali o texto que indo lá para Betânia, esse Jesus que já havia se manifestado na Galiléia, já tinha se manifestado no caminho a Emaús, que havia se manifestado em Jerusalém com portas fechadas, onde os discípulos estavam com medo, disse assim: agora vamos lá para Betânia, porque agora eu quero culminar o meu ministério terreno. E disse que o Senhor em Betânia, o quê? Os abençoou. Primeira coisa, em Betânia, o Senhor os abençoou. E enquanto os abençoava, foi levado aos céus. E diz, e eles viram. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém. Todos de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei o que tem acontecido com alguns de nós que não conseguem enxergar. Talvez você queira ver a Belo Horizonte ou a Belo Horizonte. Talvez você queira ver Betânia, casa da pobreza, Betânia, casa de figos, ou a Betânia que Jesus via. Eu quero dizer que eu e vocês fomos convocados para sermos Betânia de Deus. Mas se essa soma de fatos não estiverem bem trabalhadas no nosso coração, vocês não verão a glória de Deus. Você não vai ver Jesus te tirando dos apuros dessa vida. Você não vai ver Jesus tratando no seu coração. Você não vai conseguir louvar e glorificar ao Senhor continuamente. Havia júbilo no coração, mas como? A primeira manifestação de ruptura de Cristo com seus discípulos e com aqueles que amavam foi a cruz. E havia choro, e havia tristeza, e haviam dúvidas. Mas agora as dúvidas se dissiparam. O Mestre ressuscitou, e ele foi assunto aos céus, e ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, o Paráclito, e ele vos ensinará todas as coisas. Ele os abençoou. Irmãos, eu finalizo dizendo, esse mesmo Jesus continua procurando Betânias nessa manhã. Que seja você uma Betânia de Cristo nesta manhã. Receba no seu espírito essa mensagem. Deixe o Senhor entrar no seu coração e comungar da sua vida. Cultue e adore o Senhor sem tantas restrições e ponderações mentais que não te ajudam. Tenha ouvidos que ouvem e obedecem. Tenha, irmãos, corações que amam. Mas, irmãos, não deixem de ter olhos que veem. Talvez cego até hoje, mas agora curados pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero crer que sairemos daqui como Betânia de Deus.
Amém?
Amém?